A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 282 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, depois de uma derrota que pouca gente esperava, imagino eu. No último episódio a gente tratou a derrota pro Flamengo como algo que você podia contar ali na tabela. Perder pro Inter em casa, ainda que o Inter seja um grande time, com um grande elenco e vive ótimo momento, né? Acabou de meter 7 no Santos. Não estava nos planos de quem fazia as tabelas planejadas, mas o Vasco perdeu e acho que a pior parte foi que no primeiro tempo, principalmente depois do primeiro gol, o Vasco ficou na roda como não tinha ficado ainda com o Ramon Dias. O Vasco correu o risco de ser goleado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco começou melhor, aí tomou o gol, caiu, e depois que o Alan Patrick saiu do Inter, o Vasco reagiu. Vamos falar bastante desse jogo e de uma partida que é final de campeonato, domingo, 4 horas da tarde, em Goiânia. Goiás e Vasco, confronto direto contra o rebaixamento. Tô recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Para quem tá ouvindo o podcast depois, a gente tá fazendo a live na noite de quinta-feira. Ela acabou de chegar de São Januário. Como é que você tá, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano Melo. Fala, torcida vascaína. Pois é, estive lá em São Januário para acompanhar essa derrota do Vasco, 2-1 pro Internacional. O que chamou a atenção desde o primeiro minuto, Luciano, é que o Ramon, apesar de manter a mesma escalação dos últimos dois jogos, ele fez uma mudança na estrutura da equipe, acho que muito em função de encaixar o Payet, a gente vai falar melhor sobre isso aqui, mas deixando o time sem pontas, com dois atacantes mais à frente, o Verrete e o Peck, o Payet logo atrás no meio, e o trio de meio campistas, Paulinho Praxedes e Zé Gabriel atrás. Acho que o time demorou, não conseguiu entender essa mudança, teve dificuldades, principalmente na pressão ao adversário, e gerou muitos espaços na frente da sua área. Assim saiu o primeiro gol do Inter, e depois desse gol, ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco não conseguiu reagir na primeira etapa. Talvez tenha sido aí o primeiro tempo, o pior primeiro tempo do Vasco sob o comando do Ramon Dias. No segundo tempo o time até volta melhor, mas acaba sofrendo o segundo gol, depois consegue diminuir. No momento de maior pressão, talvez poderia partir para cima, para o abafa, para buscar o empate, acaba perdendo dois jogadores expulsos e complica ainda mais a sua situação, fazendo com que aumente a pressão para as próximas rodadas, principalmente esses dois próximos jogos contra o Goiás e contra o Cuiabá, jogos fora do Rio de Janeiro, em que o Vasco enfrenta adversários diretos na briga na parte de baixo da tabela.
João, depois do último episódio, eu comentei aqui que achava que o Ramon Dias tinha encontrado o 11 ideal nessa reta final de campeonato, porque o Payet tinha decidido a partida contra o Fortaleza e tinha feito um bom primeiro tempo contra o Flamengo. E hoje eu já acho que eu tenho minhas dúvidas, na verdade. Eu não tenho uma conclusão definida sobre isso, porque, como a Manu falou, a principal questão do Vasco hoje me parece que é como encaixar o Payet, né? E como encaixar o Payet tem prejudicado diretamente o cara que era o principal jogador de meio de campo do Vasco, que era o Paulinho, e hoje tem muito demérito do Paulinho, né, pra não ficar nessa, coitado do Paulinho, que está jogando em um lugar que não é o ideal dele. Hoje ele foi muito mal, ele perde a bola do primeiro gol e logo antes ele perdeu uma bola porque ele tentou um calcanhar, que ele foi salvo pela bandeirinha, que ela errou um lance de impedimento, que no mínimo era pra ela deixar correr, 2 minutos antes do primeiro gol do Inter. E foram 2 erros dele crassos, depois errou mais coisa e aí culminou na expulsão ali nos acréscimos, um desfalque importante para o jogo contra o Goiás. Mas o sistema defensivo como um todo, né? O Ramon Dias já tentou o Payet pela esquerda, já tentou o Payet centralizado naquele 4-1-4-1 que o Vasco estava jogando. E a novidade de hoje foi um 4-3-1-2 com o Payet jogando lá como esse 1, né, entre os volantes e os atacantes. E a consequência direta, a pior consequência, foi o Peck quase participando muito pouco sem a bola ali, que é uma especialidade do Peck. O Peck jogou muito lá na frente ao lado do Verrete. E o meio-campo do Vasco ficou despovoado. E aí o que mais me chamou a atenção hoje foi a quantidade de vezes que o Alan Patrick tinha liberdade com a bola, cara. Era um troço assim que já no segundo tempo, você fala, cara, ninguém vai marcar o Alan Patrick, assim. todo mundo sabe que é o ponto forte do Inter, principal jogador, talvez o principal meia hoje no Brasil, talvez seja o melhor meia do futebol brasileiro em 2023, seja o Alan Patrick. E ele teve uma liberdade incrível para jogar enquanto ele esteve em campo, e quando o Vasco respirou foi quando ele saiu, né? No segundo tempo, Sim. Quando o Vasco respirou ali, fez o gol e teve chance com o Verratti.
O Vasco
tinha
começado um pouco melhor, né? O segundo tempo, isso. Né?
Eu vou te apresentar, então, que você já falou, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Manu. Estou preocupado, né? Como toda a torcida vascaína. É claro que o adversário, o Ramon, eu vi em alguns trechos da coletiva, é um adversário forte, é o Internacional, que agora volta o seu foco finalmente ao Campeonato Brasileiro. A gente vê pelo elenco do Inter, que não é um time para estar na posição que está no campeonato. Há uma expectativa.
E vai
muito
subir,
maior.
Né? Eles vão ganhar muitas posições até o fim do campeonato, na minha opinião.
Análise. É um time forte, né? Um time que você não pode vacilar. Acho até que mesmo com essas mudanças na formação, o Vasco fez um início de jogo razoável, assim, de tentar tomar iniciativa com a bola. Teve esse lance que eu acho até que seria verificado pelo VAR, não estou muito certo da posição do PEC, mas tem esse cruzamento aí também do Paulinho. Não criava, mas tinha assim a bola, né? E o Inter tentando saídas em contra-ataque e aproveitar os erros do Vasco. Até que acontece o erro numa subida de marcação, Paulinho tenta um drible ali.
De letra no René, né?
Pois é, complicado. E aí o Alan Patrick começa a aparecer decisivamente no jogo, né? Ele não precisa de muito espaço. E ainda teve todo o espaço ali com o time saindo, desorganizado. Ele faz a assistência, abre o placar. E a partir daí que foi muito preocupante, né? Foram os momentos que relembraram o pior do Vasco nessa temporada. E
a gente não tinha visto isso com Ramon Dias ainda, né? Esse momento.
Pois é, o time virou uma bagunça completa. Toma esse gol aí que por pouco o Valência estava impedido, né? Ali tentando recuar ainda, mas o Vasco viveu momentos de terror ali depois do gol. O Internacional não fez um gol. A gente sai bastante no lucro desse primeiro tempo com 1-0 ali, porque o Vasco estava desarvorado em campo, né? Totalmente desestruturado. No segundo, volta dando a impressão, né? Vi até um tweet de Manuzinha lá, diretamente de São Januário, falando que a bronca deve ter dado certo ali no vestiário. Tava todo mundo ali queimando a largada também, né? No Twitter, eu percebi. Não, agora o Vasco voltou, vamos ver. E aí, quando dava essa impressão, teve uma cabeçada do Verratti, podia ter sido um empate, o Rocher faz a defesa ali, e aí o Vasco toma um gol, para mim, numa falta
de
decisividade,
né?
Do Léo, né? E o Léo que vinha sendo já, foi vaiado pela torcida, acho que, se não me engano, desde o primeiro tempo.
São três momentos do lance, né? Ele perde no corpo, que aí eu acho até normal, assim, perder, porque até a bola foi, porque a bola foi pra trás. Ele dá uma cabeçada muito fraca depois do corte, e aí ele fica parado depois da cabeçada, a gente tá até vendo na live, o Enner vai na direção do gol do Vasco e já recebe na velocidade, passa pelo Medel. São dois, eu não acho nem que a perda no corpo ali é uma falha do Léo, mas foram dois erros claros pra mim, a cabeçada que você falou, fraquinha no pé, acho que no peito do cara do Inter, e depois da cabeçada ele não acompanha o Enner Valencia, que recebe em velocidade e tem muita tranquilidade pra entrar sozinho na cara do Léo Jardim.
Pois é, e aí toma esse segundo gol, o que já não era fácil, dá mais uma ducha de água fria depois do time ter demonstrado alguma reação, e aí me parece que o Inter, ele ganhamos o jogo aqui, vamos economizar, começa a fazer as substituições e começa a aceitar uma espécie de pressão do Vasco, né? Mesmo que a base de cruzamento, chuveirinho, o Ramon coloca o Eric Marques, que para mim entra muito bem no jogo.
Eu gostei, e achei a expulsão dele injusta.
Muito injusta, muito rigorosa, né? Ali tinha feito uma falta, depois fez uma falta normal e o juiz acabou pesando a mão. Ele que dá assistência pro Teixeira, quem diria?
João,
Alex Teixeira,
sobre
pro jogo fazer um gol.
A gente reclama com frequência aqui no podcast do Banco do Vasco. E quem acompanhou as semifinais da Libertadores, os dois jogos entre Inter e Fluminense, percebeu que o Inter cai muito quando saem os caras do meio campo, né? Arangues e Alan Patrick são dois caras mais velhos, o Maurício é mais novo, mas não aguenta os 90, não sei por qual razão, ele sempre tira o Maurício também. Então, quando ele sempre mexe no meio campo quase todo, né? Arangues, Alan Patrick e Maurício. E o Inter cai muito de produção, então era um momento ali que talvez o Vasco tivesse segurado 1-0, não tivesse levado o segundo, que o segundo é muito fora do controle do fora do fluxo do jogo, né? O Vasco tava ali, não tava nem tão exposto assim. No primeiro tempo, o Vasco já tava ensaiando uma exposição quando levou o gol, apesar de ter começado benzinho. Mas o segundo gol é muito contra o fluxo do jogo. E aí, com 20, 25, vai lá, 25, o Inter começa a fazer as mudanças dele, a mudar o meio-campo, e aí cai muito a qualidade do meio-campo do Inter e do time do Inter como um todo. E o Vasco aproveitou, bem ou mal.
Aproveitou, conseguiu fazer um abafa ali, fez um gol com o Teixeira, teve uma chance clara de empatar com o Verrete ali, também não
a
sei
sobra
se
do chute do... Não, não tava não, eu fiquei conferindo isso, não tava, o Igor Gomes na direita lá dava condição para ele.
Pois é, então podia ter conseguido um empate num jogo que não foi nada bem, inclusive, mas poderia ainda ali na pressão, no abafa, ter conseguido um empate, não consegue. E aí o time que tinha ali os seus bons 10 minutos para ainda fazer uma pressão, o Inter sem saída ali, o Vasco conseguindo dar uma sufocada, o Jair acho que entrou bem no jogo, o Puma lá do jeito dele tentando dar velocidade, arrastar o time... E aí o Paulinho é expulso, né? Um lance que ele chega... Aquela coisa de vontade...
É o segundo jogo seguido, né? Eu comentei sobre isso depois do Flamengo também, que ele correu o risco de ser expulso. Ele não era um jogador com essa característica no início dele no Vasco. Tava querendo esbanjar a disposição em dois jogos que ele, por coincidência ou não, tava abaixo do nível médio dele pelo Vasco. E ele tentando compensar na disposição e acabou correndo risco contra o Flamengo e sendo expulso hoje.
Pois é, e aí faltou mental, né? Faltou pensar também no próximo jogo. Faltou pensar que, cara, é uma derrota dura, ninguém quer perder, a galera tá vaiando, tá reclamando, vai xingar. Mas, pô, tem que ter a cabeça no lugar, porque ainda tem campeonato, né? E aí ele, além de prejudicar nessa pressão final, nos prejudica pro próximo jogo, claro. Num elenco que já não tem o Ross, que já não tem o Marlon, que poderia fazer a dele, enfim... E que não vai ter o Eric Marcos também, aí para mim expulso injustamente, diferente do caso do Paulinho. E aí ficou muito difícil, né? Aí o Inter teve o que queria, ficou ali com a bola administrando, conseguiu respirar, desafogar e levar 3 pontos para casa. E a gente precisa botar a cabeça no lugar agora, vai ser um desafio para o Ramon aí montar o time, que como a gente disse aqui, já tem opções reduzidas, vai ter menos ainda, talvez tenha que pensar em uma mudança de esquema e por último acho que um pitaquinho aqui que eu deixo, eu acho que o Maicon vai acabar ganhando essa vaga do Léo ali por uma questão de momento ali, a galera já também pegando no pé do Léo, o Léo tem sido inseguro nas partidas, talvez possa ser uma alteração que ele faça pro jogo de domingo, jogo que assim, nesse momento tá Santos, Goiás e Vasco na briga.
É isso.
Mas é rodada a rodada também, assim, dependendo dos resultados, uma vitória do Vasco você chama outros times ali pra briga, enfim, era impossível quase para nós, e agora continua muito difícil. Mas temos aí 2 jogos fora de casa contra adversários, que claro, vai ser jogo duro, o Campeonato Brasileiro é jogo duro, é fora de casa, o Vasco contra qualquer um tem dificuldades, mas são adversários de nível técnico inferiores a essa sequência que a gente teve recente, que perdemos para Flamengo e Internacional, né? São adversários...
Inferiores ao Fortaleza, que o Vasco ganhou.
Variados, né? No nível técnico, então... Então vamos pra cima, é isso. Tem que ser aí.
Você falou do Maicon, eu já te previno que a pergunta que eu vou fazer hoje pra você mais tarde é uma das mais difíceis do ano, que é a escalação contra o Goiás, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Manu, até a pergunta que você fez na coletiva do Ramon Dias, eu tava acompanhando aqui na redação, foi sobre esse encaixe do Paier, né? Que acho que é o principal tema que a torcida tá comentando desde o fim do jogo aqui, faz 2 horas que o jogo acabou. Muita gente falando, cara, o Vasco tá... se complicando para tentar encaixar um jogador que chegou com status, né, merecido status de craque desse time, camisa 10 que o Vasco buscou desde o início do ano. E hoje ele fez uma mudança que ainda não tinha começado o jogo assim, né? O Paier como um 10 atrás de 2 atacantes. E era até, talvez, a forma como eu imaginasse lá atrás, quando o Paier foi contratado. Eu lembro que a gente fez um podcast no dia do... Não chegou a ser o anúncio, né? Mas um pré-anúncio, dia do acerto. A gente chegou a fazer um podcast nesse dia e eu imaginava o Paier nessa posição, como um 10 centralizado atrás de 1 ou de 2 atacantes. E hoje ele ficou assim. E o que eu não entendi, a minha maior crítica hoje é o posicionamento do PEC, porque se você quisesse fazer um 4-4-1-1, digamos assim, vai com o PEC na segunda linha e Paier e Verrete lá na frente, eu acho que você mandaria melhor do que o jeito que aconteceu por causa desse meio campo despovoado. O Inter, o ponto forte do Inter, disparadamente, é o meio campo, assim. pode falar, o Ener Valencia é bom atacante, o Rocher é bom goleiro, Mercado e Vitão, uma dupla de zaga que eu acho acima da média no Brasil, beleza. Mas o meio-campo do Inter é, na minha opinião, um dos cinco melhores do Campeonato Brasileiro, não tenho muita dúvida quanto a isso. E o Alan Patrick é um dos cinco melhores jogadores do Brasil no ano, na minha visão também. E o Vasco deixou muita liberdade para esses caras tocarem. O Maurício e o Alan Patrick, principalmente, é a combinação do primeiro gol, mas não só por causa do primeiro gol. Eles tiveram muita liberdade durante a partida inteira. E eu fiquei até pela resposta que ele te deu, Manu, ele, Ramon Dias, que ele fala que vai replanteamento, né? Vamos repensar isso aí para o próximo jogo, para o confronto direto contra o Goiás. Eu tô achando que ele vai mexer. O problema é, assim, tem a mexida obrigatória do Paulinho, né? Eu imagino que entre o Jair, não tenho certeza, mas imagino isso. Mas eu não ficaria surpreso se o Paê sair do time. A questão é, tem Marlon, tem Rossi? Quem botar aí? Mas eu, pela forma como ele respondeu, tem essa mudança possível na zaga. Ao contrário do João, meu palpite é que o Léo fica, mais um jogo pelo menos. Mas, assim, zero surpresa se ele colocar o Michael, mas meu palpite é que o Léo é titular no domingo. O que você imagina, pelo que você conversou e por essa resposta do Ramon? Eu senti que ele falando que em vários momentos o Vasco foi superado, ele elogiou o início dos dois tempos. Eu estou imaginando alguma mudança fora essa, alguém no lugar do Paulinho para o próximo jogo, pela forma como ele respondeu a você na entrevista coletiva.
Eu entendo que ele vai fazer uma mudança mais na estrutura da equipe mesmo do que de peças, até pelas opções que ele tem no banco de reservas, né? Ali no intervalo do jogo em São Januário, eu conversava com os colegas na cabine e a gente ficou quebrando a cabeça para ver quem poderia entrar no segundo tempo, para mudar um pouco o time. E eu perguntei para alguém assim, pô, e o Alex Teixeira, será que está treinando tão mal assim? Faz um tempão que a gente não vê ele em campo. Seria um jogador talvez para entrar nesse segundo tempo. Ele acabou entrando e fazendo gol, mas era uma dúvida que a gente tinha para saber quem poderia sair do banco de reservas. E olhando para esse banco, olhando para esse elenco, eu acho que nesse momento não vejo o Ramon Dias tirando o Payet. Mas ao mesmo tempo também eu não acho que tem que se mexer na estrutura de uma equipe que vinha funcionando, nem sempre bem, mas que vinha funcionando, para colocar um jogador que até o momento, desde que chegou ao Rio de Janeiro, ainda não mostrou que veio, não deu o seu toque de genialidade, que é o que a gente espera dele, né? Até decidiu a partida contra o Fortaleza, mas ainda assim não teve uma grande atuação individual.
Como ele foi bem no clássico, né?
Fez um bom primeiro tempo. Primeiro tempo contra o Flamengo, ele foi bem.
Mas eu digo para ser além do bem, né? Para ser esse jogador genial que a gente espera, claro, sabendo de todas as limitações que o Payet tem já nesse momento da carreira dele. Mas eu não acho que o Ramon tenha que mexer na estrutura de um time todo para encaixar o Payet, até porque já tinha dado certo. De uma certa maneira, o Paulinho perdeu um pouco de jogo aí contra o Flamengo, né? Não apareceu tão bem, mas o time funcionou bem no clássico, então acho que talvez seria a melhor forma de colocar o Payet centralizado, né? E como o Luciano falou, contra um adversário que aproveitou o meio de campo despovoado para ocupar ali os espaços. O primeiro gol do Inter é uma prova disso, porque sem os pontas, os dois meias, né, o Praxedes e o Paulinho, eles subiam muito para pressionar o Internacional. O Peck ficou meio perdido nessa pressão, está acostumado a pressionar a lateral, teve que pressionar ali o zagueiro, mas muito perdido, fez uma meia pressão nessa saída de bola do Internacional. E com o Praxedes e o Paulinho subindo, o Internacional ganhou muito campo, o Zé Gabriel também ficou perdido, desprotegido maior parte do jogo, e o Inter nesse espaço ali acabou fazendo o que quis no meio de campo, depois que fez o gol. Colocou sim o Vasco na roda no primeiro tempo, como a gente ainda não tinha visto mesmo com o Ramon Dias, o Vasco totalmente perdido. E ainda no primeiro tempo o Ramon já faz a mudança, já volta o time ali com os pontas, volta sim para o segundo tempo, que é quando o Vasco tem seu melhor momento na partida. Mas, Luciano, avaliando o jogo, avaliando o que vem pela frente, eu acho que vai ser mais uma mudança de estrutura do que uma mudança de peças, muito por conta dos jogadores que o Ramon tem à disposição. Até perguntei sobre o Rossi, sobre o Marlon Gomes, ele fala que são jogadores que fazem muita falta até para fazer essas mudanças também no segundo tempo. Agora não tem o Eric Marcos, agora não tem o Paulinho também, então fica muito mais difícil para o Ramon armar esse time contra o Goiás, mas acho que vai ter que voltar para a estrutura que talvez deu certo contra o Flamengo, ou até mesmo com o Payet pela ponta para começar esse jogo.
Eu fiquei pensando nisso depois da resposta que ele te deu, Manu. Eu tenho dificuldade de pensar qual seria uma possível mudança de nomes, né? Me parece que ele vai no 4-1-4-1, isso aí é, na minha cabeça tá meio óbvio, que foi a estrutura de time que mais funcionou, que funcionou com ele, que fez o Vasco reagir no campeonato. Mas eu fiquei pensando em relação a nome, João. O que você acha? Ainda que ainda não seja a pergunta da sua escalação, você imagina mais alguma coisa fora alguém no lugar do Paulinho que tá suspenso?
Cara, eu tô quebrando a cabeça aqui desde o momento que você falou que eu ia ter que escalar o time. Porque você, as opções ali do meio, tá, você tem o Zé Gabriel, você tem o Praxedes, que a galera também tá pegando no pé pra caramba do Praxedes, e acho assim, acho que o time é estranho, porque o primeiro tempo não começou mal pro Vasco, de fato, o time parecia ali encaixado.
Jogo equilibrado, né?
A partir do gol virou uma zona, virou uma coisa assim, o Inter também cresceu no jogo e o Vasco desapareceu. Mas, assim, é duro, porque o Eric Marcos tinha entrado, tinha me parecido ser uma opção para entrar de ponta, né, ali, pelo menos, não sei se titular, mas ser uma opção de banco e já fica de fora, você não tem o Marlon. Acho que montar um meio com Zé Gabriel, Jair e Praxedes vai ficar um negócio muito engessado ali também.
Mas enfim. Quem você botaria no lugar do Paulinho, assim, aí deixando... Imaginando que a única mudança seria alguém no lugar do Paulinho.
Cara, sei lá, eu acho que vai precisar mudar o esquema. Eu de repente, fazer um 4-2-3-1, bota Zé Gabriel e Jair de volantes, ou Jair e Praxedes e o Paier no meio. Não, Jair, Zé Gabriel, Praxedes e Jair. Serginho, veja você. Beck, Verrete na frente.
Serginho não foi relacionado hoje, né, Manu?
Não foi relacionado à opção técnica.
Uhum.
Ou Teixeira, sei lá.
Teixeira, voltamos a Teixeira?
Pô, porque, cara, tá muito sem opção. Não tem ninguém, cara. Figueiredo vai ressuscitar o Figueiredo.
Não, Figueiredo tá no
ali.
PAN.
Figueiredo tá no PAN.
Figueiredo tá no PAN aí. Não tem. Não,
eu acho
Figueiredo.
Que o Alex Teixeira talvez entraria melhor nesse esquema de dois atacantes no lugar do Peck, né? Mas aí tem Alex Teixeira, Paier e Verrete na frente, aí não.
Cara,
não dá
a última coisa,
forma,
eu tô na redação pra quem tá ouvindo o podcast sem vídeo depois. Quando eu tava vindo aqui pra cabine onde a gente grava o podcast, um vascaíno aqui me falou: Luciano, você acha que tem alguma chance de Paier e Alex Teixeira juntos no domingo? Aí eu falei: ai, cara, eu acho que não. Foi a última coisa que me foi perguntada aqui na redação, e obviamente posso quebrar a cara, mas eu acho difícil Alex Teixeira e Paier juntos.
Acho loucura.
Não acho nem impossível um pelo outro, não, hein? Ele deixar o Paier, segurar o Paier no banco ali pra colocar o Teixeira, mas os dois juntos eu acho complicado. Porque...
Eu falo que no esquema de dois atacantes, talvez o Alex Teixeira se encaixaria melhor nessa função do que o Peck, mas o negócio é que aí o Vasco não vai ter... nenhum combate ali na frente também, fisicamente o time vai ficar muito morto, né? Mas, talvez o Alex Teixeira ressurge aí como uma opção para o segundo tempo, não sei. Porque não dá para falar muito também além do Alex Teixeira, além do gol, né?
Não acho que ele tenha... O Eric Marcos jogou melhor do que ele, né? Ele deu uma bela cabeçada, belo gol ali do Alex, sem tirar nenhum mérito dele. Mas no correr do jogo ali, eu gostei mais do Eric do que dele, mas o Eric não tá disponível no domingo.
Cara, eu vou te falar, sinceramente, depois do 2-0, eu dei até uma desligada do jogo, assim, comecei já a ver o pessoal tava falando e tal, só que o Inter conseguiu a proeza de chamar o Vasco de volta pro jogo,
o banco,
né?
Do Inter é muito fraco.
E o Eric, de fato, foi muito bem, né? Acho que ele... E lamentável, né? Que agora, por uma expulsão muito rigorosa... A gente perde uma opção para um jogo decisivo. A gente vai para o jogo, talvez um dos mais decisivos, até em termos psicológicos.
Sim, sem dúvida.
Muito desfalcado, né? Vai ser dureza, cara. Eu acho que... eu ainda acho que não perder lá é mais essencial do que até mesmo a vitória. Claro que a vitória é o que todo mundo quer. Mas perdendo lá...
Eu falei que eu queria 7 pontos nesses 4 jogos no Rio, terminou com 4. Eu tô separando em 3 blocos de 3 os jogos que faltam. E aí, nessa minha projeção, o Vasco ficaria com 44 pontos. Que possivelmente, provavelmente escapa com 44, não é certo. E aí, nesse bloco, eu Boto 5 pontos nesses 3 jogos, cara. Goiás e Cuiabá fora e Botafogo em casa. Se perder, se ganhar 2, aí beleza, pode até perder 1. Mas 5 pontos nesses 3 jogos aí é o que eu acho que é o mínimo que o Vasco tem que conseguir. Mas a questão psicológica me parece muito importante, Manu, porque hoje a gente até comentou aqui, até no último episódio, sobre a confiança que o Ramon Dias dá a esse elenco. Fazia tempo que o Vasco não desmontava depois de um gol adversário. Isso aconteceu muitas vezes no Brasileiro antes de o Ramon Dias chegar, né? Várias vezes o Vasco tomava o outro gol logo na sequência, né? O Vasco tem, sei lá, 7, 8 jogos em que o Vasco leva 2 gols em sequência. Um deles foi até com o Ramon, aquela reta final do primeiro tempo contra o Santos. Mas aconteceu muito no Campeonato Brasileiro. E hoje não aconteceu por acidente, por milagre, no primeiro tempo ali. O Inter teve um monte de chances. Não era nem necessariamente as chances que criava. Era como o jogo estava se desenrolando completamente da intermediária do Vasco para perto do Léo Jardim. E o Inter completamente dominante ali. Esse ponto psicológico me parece muito importante para essa partida de domingo, Manu. Era um time que estava recuperado e hoje baqueou. Eu acho que no segundo tempo melhorou o ponto psicológico. Mas o primeiro tempo hoje me causou surpresa em relação a isso. Eu imaginava que o Inter era um time melhor do que o Vasco, né? Bom. Mas eu fiquei preocupado com esse desmanche psicológico, ainda que tenha sido temporário, não foi até o fim do jogo, mas a postura do Vasco ali depois do primeiro gol do Inter.
E acho que teve uma conversa bem mais firme no vestiário depois desse jogo também, porque o Ramon Dias ele costuma chegar muito rapidamente as coletivas pós-jogo, e hoje ele demorou um pouquinho mais, foi juntando o jornalista ali na sala de imprensa à espera do treinador, e ele demorou alguns minutos mais. Depois até o Emiliano Dias, que não tem o costume de acompanhar ele nas coletivas, estava lá ao lado do pai também acompanhando essa entrevista. Acho que teve uma conversa mais firme ali, mais forte com os jogadores depois desse jogo, justamente para não deixar a peteca cair. E a gente falava muito sobre a questão de confiança, né, que o Ramon Dias levava para o vestiário, para o dia a dia de trabalho no Vasco. E ele cita algumas palavras ali na coletiva, como pressão, coragem, confiança também. Ele fala que o Vasco precisa ter coragem para enfrentar essa pressão que vem pela frente. Ele entende também que o momento talvez seja o pior desde que ele chegou, porque tem 2 jogos muito decisivos pela frente, são 2 jogos que exigem um psicológico muito alto.
E vem de 2 derrotas seguidas, né, Manu? Que a gente só tinha rolado nos primeiros 2 jogos dele lá contra Atlético Paranaense e Corinthians. Isso não tinha acontecido ainda.
Logo no início do trabalho eu ainda estava se ambientando, né? Depois disso ele pegou uma reta mais positiva, assim. Conseguiu subir um pouco mais. Então tem essa questão psicológica, assim, mas acho que o Ramon ele é um treinador que trabalha bem isso no dia a dia. E vão ser dias aí de conversa, de trabalho de confiança também dos jogadores, porque não dá para acontecer o que aconteceu hoje, depois do primeiro gol do Internacional. O próprio Ramon citou isso algumas vezes na coletiva também, que depois que toma o gol, o time fica desordenado, desorganizado, enfim. Ele ficou bastante incomodado e lá de cima deu para ver também, ali na beira do campo, ele conversando muito com o Emiliano, gesticulando com alguns jogadores, falava principalmente muito com o Peck, sempre que o Peck chegava ali perto da área técnica. Então o treinador também não gostou do que ele viu ali logo depois do gol, conseguiu fazer uma mudança, dar esse ânimo para o segundo tempo, mas com certeza vai ter que trabalhar essa questão psicológica, que acho que talvez seja o pior inimigo do Vasco aí nesses próximos 2 jogos, né? Eu tava projetando que ia vencer o Inter e ia vencer o Goiás, mas agora vencer o Goiás é questão de honra, assim. O Vasco tem que vencer. Tem 27 pontos ainda em jogo até o final do campeonato. O Vasco precisa de 15 ali na teoria para conseguir aquela pontuação para ficar na Série A, né? Pontuação tranquila, mas para conseguir isso precisa pontuar, né? E o Vasco aqui no Rio de Janeiro acabou decepcionando nesses 4 jogos que teve na capital, em casa, 4 pontos apenas em 16 disputados, então vai ter que correr atrás do prejuízo.
O Douglas Almeida perguntou aqui nos comentários do YouTube, perguntando: o Vasco enfrentou um time tão bom quanto o Inter esse ano? E aí tudo ele falando: o Flamengo do Tite eu acho inferior, o Fluminense estava desfalcado quando o Vasco meteu 4, e o fogão do primeiro turno não jogou bem contra o Vasco. Tentando pensar um pouco, tentando encontrar um copo meio cheio, João, talvez tenha sido o jogo mais difícil até o fim do ano. O Vasco tem os 2 primeiros colocados, o Vasco ainda enfrenta, Botafogo e Bragantino, os 2 em casa. Tem um jogo que eu, sim, tomara que pode haver uma surpresa, mas eu considero como derrota sempre que o Vasco entra em campo, que é Atlético Paranaense, Atlético na Arena Paranaense. Da Baixada. Isso aí, pra mim, em vez de 9...
Mas esse ano vai acontecer, Luciano Mel. O milagre da Baixada vai acontecer.
O Vasco, pra mim, tem 8 jogos que restam aí, porque Atlético na Arena da Baixada eu não considero. Considero 0 ponto. E o Botafogo, né, não precisa falar da campanha que o Botafogo tá fazendo, não precisa falar da campanha que o Bragantino tá fazendo. Pra mim, são as duas grandes surpresas do campeonato. Eu comentei antes do campeonato, as minhas previsões eram Botafogo 10º colocado e Vasco 12º, e agora há um abismo entre os dois. E o Bragantino eu achei, antes de começar o campeonato, que ia lutar contra o rebaixamento, cara. Eu acho que eu fiz uma simulação aqui que era 15º o Bragantino, se eu não me engano. Não ia cair, não, mas eu achei que fosse ficar lá embaixo. Mas o Inter tem essa coisa, o time do Coudet, aquela primeira passagem do Coudet pelo Brasil teve isso também, né? Ele teve um momento ali de um mês e meio... que parecia o Manchester City, né? Assim, jogando pra caramba, sufocando adversários. E ele tá nessa semana, né? Então, talvez o Vasco não encontre mais um adversário que esteja nessa semana encantado. O Botafogo, na minha opinião, vai ser campeão. Mas o encantamento já não é aquele do primeiro turno. O Bragantino vive um ótimo momento, apesar de ter perdido pro Atlético Mineiro em casa. Me parece que, olhando os times que o Vasco ainda vai enfrentar, não tem outra sequência como essa, João, do que o Vasco acabou de sair ali de Fortaleza, Flamengo e Internacional.
Você vê, o Inter enfrentou o Bahia lá na Bahia sem os jogadores de seleção todos, sem o goleiro, sem o Valência, sem o Arangues, sem todo mundo. E a gente pega o Inter justamente nesse momento que você fala, eles já absorveram a eliminação da Libertadores e agora estão focados em tentar buscar ainda uma vaga via Campeonato Brasileiro. E o time, você olha, é um time, cara, do meio para frente ali, e azar, enfim, todos os setores ali, você vê que é um time de nome ali, por nome, que não era para estar nessa situação. Se você olhar friamente, Inter, Goiás e Santos, Goiás e Cuiabá, qual desses jogos você acha que é o mais difícil? É o teu adversário mais forte, né? É o Inter, tudo bem. Sim. Que é o único que você joga em casa. Tem esse fator casa que, enfim, hoje não prevaleceu, vinha prevalecendo. O Vasco conseguiu uma boa arrancada até pela melhora do aproveitamento em casa, que era patético, e sobre o Ramon, se não me engano, essa é a segunda derrota, né? Tinham sido...
Te perdido só pro Atlético Paranaense em casa.
Enfim. Mas é tudo jogo duro, cara. E os jogos também, eles vão ficando psicologicamente cada vez mais, mais pesados, né? Não é só o jogo frio, tem esses jogos aqui. É como você entra pro jogo, qual é a sua necessidade quando você vai para aquele jogo, se tu tá mais tranquilo, se tá mais tenso. O Vasco hoje vencendo o Inter poderia entrar pensando no empate contra um Goiás desesperado na Serrinha. Agora não, agora o desespero é geral. É nosso, é do Goiás, enfim. Mas vão ser jogos duros. Até o final, independente de briga aí, que o adversário esteja, não tem tranquilidade, não. É jogo duro. Tô vendo aqui o Santos fez o 2-1 contra o Curitiba aqui, Curitiba com a menos, e fez agora os 30 do segundo tempo. É jogo duro.
Manu, a gente até já falou um pouquinho do Paulinho, mas dois dos três pilares da reação do Vasco, que são Medel, Paulinho e Verrete, ficando em Paulinho e Verrete, os dois talvez tenham feito os piores jogos deles hoje pelo Vasco, né? O Verrete perde duas boas chances, uma de cabeça ali no segundo tempo, que é até mérito dele também, de ter conseguido a cabeçada entre dois caras do Inter, mas ele acaba cabeceando meio que na mão do Rocher ali, que se estica, faz uma grande defesa. E aquela chance aos 44 ali, né? Segundos antes da expulsão do Paulinho, um chute do próprio Paulinho, que desvia na zaga e ele recebe. Eu conferi aqui no meu VAR particular, estava em condição legal, e ele se enrolou com a bola ali, a esquerda tomou da direita, ele chutou meio em cima do Rocher já. E o Paulinho, que a gente já comentou em episódios passados, que ele tá numa queda de produção, mas não era tão acentuada como a de hoje, né? Hoje ele errou muito, lances fáceis, e culminou na expulsão, uma expulsão muito boba, como o João falou, porque prejudica a próxima partida do Vasco. São dois jogadores que foram fundamentais no psicológico, né? Eu lembro daquele gol do Verrete contra o Grêmio, que foi o pior momento do Vasco no campeonato, e a gente comentava, cara, precisava ser alguém que veio de fora pra fazer gol, que o Vasco chegava na frente do goleiro e tinha medo, porque o Vasco tava com 10 derrotas em 11 jogos. O Verrete foi fundamental nessa tranquilidade e pro Vasco conseguir escapar nessa reta final de brasileiro, o Vasco vai precisar muito desses dois jogadores tranquilos e rendendo o que eles já mostraram que podem render com a camisa do Vasco.
É, e coincidiu também que o pior momento do Vasco em questão de resultados é nessa queda dos dois, né? E o Paulinho, ele vai fazer muita falta, sem dúvidas. A gente já havia discutindo isso naquele jogo contra o Fortaleza, que o Paulinho ficou suspenso, acabou que o Paier ganhou a oportunidade de começar jogando, depois no segundo tempo, centralizado, ganhou também, fez o primeiro gol, né? Foi um bom jogo do Paier ali, um bom momento do Paier com a camisa do Vasco. Mas sem o Paulinho fica muito difícil pro time também nessa próxima rodada. Só concordo com você, Luciano, acho que ele vem de uma queda de produção que tem que ser observada, analisada dentro do clube, né? No jogo contra o Flamengo teve a questão da mudança de posição, ele jogando mais aberto pelo lado direito, não foi tão legal, então a gente voltou a pensar, pô, como que coloca o Paier nesse time, então, sem colocar o Paulinho aberto pela direita, e o Ramon faz essa mudança hoje contra o Internacional, não consegue também o resultado que ele esperava ter, então a mudança ali do meio com Paulinho e Paier é uma mudança chave que vai definir aí a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? E agora o Paulinho sem jogar na próxima rodada. Mas é um jogador muito, muito interessante, um jogador que hoje, eu vi o Paulinho errando uns passes bobos, ele teve um no meio de campo. Oi. Que ele olha para os dois jogadores,
tá
do Vasco,
no
ele
meio.
Dá um passe no meio dos dois, ninguém chega para pegar a bola, até acho que na expulsão o Eric Marcos poderia ter chegado um pouco na bola antes também, ficou meio na preguiça, ele parece a impressão que deu lá do estádio, né, lá de São Januário, mas também o Eric Marcos já estava amarelado, acho que ficou com medo de chegar mais firme também na marcação e correu o risco de tomar o segundo amarelo, mas o Paulinho foi muito inocente, acaba prejudicando sim o time para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Verrete, cara, o Verrete está perdendo muito gol que ele não perdeu no início dele pelo Vasco, né? Esse gol perdido, aí quando estava 2-1, poderia ter sido o gol do empate do Vasco, acho que é o lance que marca o Verrete nesse jogo contra o Internacional. Ele se embanana todo com a bola ali dentro da área, né? Tem uma dificuldade tremenda de dominar. Acho que aquele cabeceio que o Rocher defende, achei o Verrete bem. No início também ele cria a primeira chance do jogo, né? Chutando cruzado, poderia ter até tirado um pouco mais do goleiro, mas o goleiro do Inter faz a defesa. Mas esse lance que ele perde o gol ali no segundo tempo, quando estava 2-1, o Vasco podendo empatar, eu acho que é o lance mais marcante do Verrete na partida. Do Verrete que vai vivendo aí um jejum, né? Depois de marcar gol atrás de gol quando chegou ao Vasco, agora tem um jejum que precisa ser quebrado, porque o Vasco depende muito dele para balançar as redes e buscar esses pontos aí na sequência do campeonato. Mas fora esses dois, outro que a gente falava que era o pilar do Vasco é o Medel, né? E o Medel, mais uma vez, fazendo um grande jogo. Ele até perde na corrida ali pro Valencia, depois que
o
Léo perde fisicamente, né?
Não
tinha nem como. Mas ele termina o jogo, o Medel termina o jogo no meio de campo, na lateral, construindo, cruzando. Muito bem, o chileno.
Cara, teve uma jogada no primeiro tempo, que é o contra-ataque que vem Alan Patrick e Valencia, que o Medel só no balanço dele, ele marcou os dois jogadores
ao mesmo tempo. Ele obrigou o Alan Patrick a chutar com a perna ruim, com a esquerda. Ele fechou o passe, deu espaço pro Alan Patrick, mas o Alan Patrick teria que chutar com a perna ruim dele. Ele foi muito bem nesse lance, o Medel.
Enfim, mas de fato, dos pilares ali, o Medel é o que tem se sustentado ainda. O Paulinho tem vindo abaixo e o Verrete é aqui. O centroavante tem que estar sempre marcando, né? Marcando ou dando assistência. Acho que no jogo contra o Flamengo ele teve ali uma cabeçada que ele vai mal e a outra ele vai muito bem. O goleiro também faz a grande defesa. Hoje ele também participa ali, tem uma cabeçada importante que o Rocher defende, né? Mas de fato era o lance para empatar ali em São Januário, né? Daria até ali algum contorno de confiança para nós, depois de ter saído bem atrás, de ter visto a derrota bem de perto, mas não acontece, infelizmente.
Um jogador que a gente citou no último episódio, João, e você até achou que não tinha jogado muito mal, foi o Léo. Não, você achou que não tinha jogado mal. Eu falei, achei de médio para baixo contra o Flamengo, e hoje ele fez um jogo ruim. Ele teve muita dificuldade com a força física do Ener Valencia, né? Ele é um cara menos firme na marcação, ainda que ele ajude na saída de bola. E você até citou no começo, ah, não vou ficar surpreso se o Maicon ganhar a posição dele. Hoje ele teve dificuldade, foi vaiado pela torcida também. Enfim, né? Aquela coisa, vai ajudar a ser vaiado, mas o torcedor é livre para fazer o que quiser. Você acha que tem chance dele perder essa posição no time titular?
Eu acho que tem sim, cara, porque eu acho que ele tem sido inseguro, né? No contra o Flamengo, não acho que ele foi tão mal assim, mas ele cedeu ali uns 2-3 escanteio bobo, ele teve alguns lances complicados para ele, e hoje também achei bastante inseguro, e ainda mais com a pressão da torcida em cima, e o Maicon, que veio jogando bem, né? Veio já se colocando ali, o debate já estava colocado se o Maicon deveria ser titular ou não. E acho que pode pintar sim, imaginar um jogo lá na Serrinha de Vasco em linha baixa e Maicon na área espanando, uma zaga mais física, tentar evitar o jogo aéreo. O Goiás tem aquele Babi lá, eles cruzam bastante também, tentando esse tipo de jogada. De repente pode ser uma alternativa. Eu tenho um feeling de que vai acontecer.
Não vou ficar surpreso, mas ainda acho que o Léo é titular. E Manu, para mim, talvez a única boa notícia do jogo de hoje pro Vasco foi anulada nos acréscimos, que foi a volta do Eric Marcos, a volta mesmo, né? Ele entrou contra o Flamengo, mas ele retorna ele volta a ser uma opção, porque a gente até comentou no último episódio como o banco do Vasco é problemático. E o Eric hoje, ele levantou o braço e falou, ó, eu sou uma opção que posso ajudar. Claro que teve a expulsão no fim, que na minha opinião ele não teve culpa, porque não era para ser expulso. Mas é um jogador que depois da partida contra o Goiás, me parece que vai entrar com mais frequência, quem sabe um jogo ser titular desse time.
Eu acho que os dois amarelos que ele toma foram exagerados, na verdade. Eu acho que não era amarelo para nenhum dos dois lances, mas acaba expulso. Mas é isso, é uma opção que surge nessa reta final, no momento que o Vasco está perdendo algumas peças, né? A gente fala do Rossi, do Marlon Gomes, que fazem muita falta, e o Eric Marcos, hoje no banco do Vasco, era o único jogador que eu olhava e falava assim, ah, quero ver mais, quero entender como o Eric Marcos pode ajudar esse time. Tinha entrado muito pouco contra o Flamengo, não vinha sendo relacionado, já tinha algum tempo por conta de uma lesão, se recuperou, voltou a ficar à disposição, e agora nesse jogo contra o Internacional, ele mostra que ele tem sim um diferencial, que ele pode ser esse jogador que sai do banco de reservas para dar um gás ofensivo ao Vasco, né? Foi muito bem na jogada do gol, que ele cruza para o Alex Teixeira, um cruzamento muito bem feito, também o mérito do Alex Teixeira no cabeceio, mas o Vasco hoje foi um time de uma nota só no ataque, né? Um time de muitos cruzamentos, uma hora ou outra, um desses cruzamentos tinha que entrar. Acho que faltou ao Vasco arriscar mais esses chutes de média, longa distância. Teve um ou outro ali que foi num rebote na segunda bola que sobrava fora da área, mas acho que faltou ao Vasco chutar mais. Teve alguns lances que dava para o Vasco ter tentado a finalização e acabou apostando muito nos cruzamentos. O gol saiu desse jeito, mas porque o Vasco também só atacou dessa forma praticamente.
Eu tenho dúvida, assim, uma coisa que a gente tá muito claro já, e em vários episódios a gente citou aqui, é a baixa qualidade do banco de reservas do Vasco, João. O elenco do Vasco tem problemas sérios, a lateral direita tá aí, né? Até acho que o Paulo Henrique fez um jogo razoável hoje, né? O quarto jogo seguido dele como titular. Fez um jogo ok, né? Errou uma bola ali, mas não teve qualquer influência no resultado negativo.
Comprometeu, né?
Exatamente. Vários jogadores ali comprometeram mais que ele. E vai ficando, o Zé Gabriel, aquela coisa. Hoje eu vi muita gente não, mas algumas pessoas perderem a paciência com o Zé Gabriel, que eu nem achei que fez um jogo ruim.
É que ele errou um passe ali pra ninguém no primeiro tempo.
Quando ele tentou lançar pro lado direito ali, né? E a bola saiu. Foi difícil até entender o que ele quis fazer. Mas esse ponto das pontas, né? Esse ponto das pontas. O Orellano hoje, na minha opinião, tá atrás do Eric Marcos na fila, né? O jogador
já
que chegou
com antes do Eric Marcos se machucar.
Exatamente. Ele é um cara com quem você pode contar. O Serginho é um jogador que as últimas partidas dele foram bem ruins. Vasco, olha ali, sem ser o Peck e o Rossi, quem você pode contar? Você vai botar Marlon aberto? Vai botar Paier aberto? Não sei o que vai render. Mas esse setor ofensivo para montar é bem problemático. Você está preparado, João, para falar sobre a escalação do Vasco? 4 horas da tarde,
não,
Goiás,
cara.
E Vasco, jogo da TV Globo aberta. Não é para o país inteiro, mas veja na sua região, Rio de Janeiro, com certeza. que você acha? Quem você acha que vai a campo, o 11 titular de Ramon Dias nesse jogo tão importante, João?
Cara, vamos lá. Jardim, né? Paulo Henrique, Michael, Medel e Piton. Zé Gabriel.
E agora?
E agora? Cara, eu acho que ele vai manter o Praxedes, que ele adora o Praxedes.
Eu também acho, né? Isso eu não acho que não cria risco de sair, não.
E aí, cara, daí pra frente é o Verrete ali, e pra mim é tudo um mistério o que vai acontecer. Peck, Verrete.
Eu acho que não dá pra tirar o Peck pela velocidade. Verrete, apesar de ter feito mais um jogo fraco hoje, mas tem que ficar. E aí, as outras duas peças ali que eu não tenho certeza se Paier tá certo.
Jair e Paier.
É a lógica.
Vai ser Jair e Paier.
É a lógica
não
essa.
Não tem muito pra onde ir.
Não, e na hora da substituição faz o quê? Pra substituir. Não tem, aí tem nada mesmo pra fazer.
Aí vai entrar o Matheus Carvalho.
Pode ser o Cocão. Cocão pode pintar aí numa dessas vagas aí, cara.
Mas o Jair até entrou bem, eu achei hoje. Achei que entrou bem no segundo tempo. Acho que pode ser uma opção razoável aí pro time. Porque Marlon Gomes e Rossi muito dificilmente vão ficar à disposição mesmo, então...
vai ser difícil, gente.
É uma escalação
complexa.
Mas
aí vai ter que levar o Serginho pra Goiânia, talvez você vai pintar o Serginho aí no segundo tempo, o Alex Teixeira ressurgindo.
Três volantes, será, João? Zé Gabriel, Cocão e Jair? Pra ir pra Shed, será? Com o Peck e Verrete na frente?
Sei lá, cara, sei lá.
É muito pouco criativo esse time, né?
Ramon Dias vai ter que fazer alguma mágica aí, cara.
Luciano Melo está barrando o Paier. Olha isso.
Cara,
não tá dando chance pro camisa 10.
Eu fiquei bem incomodado com a partida do Paier hoje, reconheço. E eu posso estar viajando completamente, mas foi a sensação que eu fiquei da resposta que o Ramon Dias deu pra você, Manu, na entrevista coletiva. Eu achei que a resposta foi pro Paier, mas posso estar, assim... Saiu fonte, vozes da minha cabeça. Não tenho qualquer confirmação a respeito disso. Vamos esperar, então. E a gente...
Eu acho que o Paier tem jogado também, porque não tem quem jogar, gente. Não tem quem. Vai botar quem? Vai botar o Serginho? Vai botar o... Antes tinha. Tinha o Marlon, tinha o Rossi, tinha o
Paier.
O Paier
foi contratado pra jogar também, pra decidir, pra fazer alguma coisa diferente.
Mas
tudo
aí...
Tudo bem que talvez não seja pra ele jogar de titular agora, enfim, tinha questão física, tinha... uma série de coisas, mas vai fazer o quê? Paier tem que jogar e tem que corresponder, né? O negócio é encontrar essa posição ideal.
Antes de Paier tem que jogar, o Vasco tem que ganhar, né? É mais importante do que o Paier tem que jogar. Começa a ver quem dá mais chance pro Vasco ganhar. Sem o Paulinho, a lógica é o Paier jogar mesmo. Mas, por exemplo, o próprio Jair é um cara que eu... Nessa sua escalação, Manu, que você falou, que é a escalação mais provável, Jair e Paier ali... São dois caras muito pouco dinâmicos, né? O Jair é um pouco mais que o Paier, mas o Jair... Eu lembro daquele jogo contra o Corinthians que jogaram Medel, Jair e Praxedes no meio-campo. Foi a pior atuação do Vasco no meio-campo no brasileiro. Já era Ramon Dias, iniciozinho. O Jair é um cara que a dinâmica sem a bola... E hoje o que a gente mais fala é de como o Vasco precisa marcar sem a bola. É muito complicado, entendeu? E o Goiás tem uma pontinha rápido lá.
Eu acho que ele vai voltar com o Paier para a ponta esquerda.
Eu não tenho muita dúvida de que ele vai jogar no 4-1-4-1, sabe, cara? Posso estar enganado, mas eu acho que ele vai voltar pro sistema que funcionou. É o melhor sistema do Vasco nessa reação. Agora, pra você atuar dessa forma, beleza. Zé Gabriel ali como o primeiro cara de meio de campo, Praxedes certo como um dos ali da linha de quatro e Peck certo como outro. Aí você colocaria o Jair como outro centralizado e aí só sobra o Paier. Sobra pro Paier jogar... Só sobra jogar em uma das pontas, que no caso seria a esquerda, né? Onde ele tem jogado.
Eu acho que vai ser assim que ele vai para esse jogo.
Acho difícil fugir disso. A gente volta, cara. Domingo, jogo importantíssimo contra o Goiás. 16h, na Serrinha. Estádio mais acanhado do que o Serra Dourada, onde o Vasco costuma jogar lá. E já cansou de dividir a arquibancada com a torcida do Goiás. O Vasco tem muito torcedor lá em Goiânia. Mas é um estádio acanhado e o Vasco vai ter só o setor visitante lá. Vamos ver o que vai acontecer com tantos desfalques num jogo tão importante, jogo decisivo para essa reta final. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, pela disposição depois de ter ido trabalhar no jogo e até a próxima.
Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína. Espero que nessa próxima, Luciano, volte com melhores notícias para o torcedor.
Lembrando que na última intervenção de Manu no último podcast, ela falou que o Vasco ia fazer 6 pontos contra a Inter e Goiás, quebrando promessas.
Perdão, desculpa, galera. Final de semana eu tô de folga,
e
então
não faça previsões. Não faça previsões.
Chance grande de o Vasco vencer.
Olha só, Manu está vetada, estou silenciando a Manu nesse podcast, ela está vetada de previsões até o fim da temporada. Ela vai falar tudo o que ela tem que falar, mas previsões, a gente vai mutar o microfone dela.
Uma voz feminina sendo silenciada aqui. Olha só isso, João.
A previsão de Manu, as previsões de Manu serão mutadas até o fim desse ano. O resto ela vai falar.
A previsão de Manu é pior que a previsão de Milu.
É. E você viu que o gato Milu.
Se absteve,
afinou, né?
É, se absteve.
Ele não quis fazer previsão alguma pro jogo de hoje. Mas enfim.
João. Obrigado mais uma vez pela presença. Em algum momento aqui no chat, eu não perdi quem foi, falou assim, faltou o pulmão da torcida hoje, João, Joana, na arquibancada de São Januário. Obrigado faltou. Mais uma vez e até a próxima.
Acabei não podendo ir hoje, é complicado, né? Mas domingo é aquilo, cara, é decisão. Acho que, acho não, tenho certeza, a margem de erro acabou. Vai precisar pontuar fora, vai precisar ganhar confronto direto contra o Goiás, sobretudo. É importante ganhar, claro, mas não perder, de repente, o que aconteça na rodada pode ser algum alívio também. E vencendo, que é o melhor dos cenários, depois a gente vai para um jogo contra um Cuiabá, que se bobear, vem para a briga também. Tem a próxima rodada o Botafogo, não deve pontuar, joga com o Botafogo no Nilton Santos. Então, também começar a secar esses times que ainda não conquistaram a pontuação necessária. E todo mundo está precisando ainda pontuar, claro que estão distantes, mas a gente, quem sabe aí, contra Goiás e Cuiabá, que antes do campeonato começar, você enxerga esses times como os acessíveis para você pontuar, não é verdade? Você fala assim, pô, do Goiás, do Cuiabá aqui, você olha na tabela ali, porra, vou encaixar alguma coisa aqui, vamos ver se a gente consegue, de fato, fazer isso e voltar ali a respirar. Tamo complicado, mas estamos na briga ainda. Não pode deixar largar. Enquanto houver chance, temos que lutar.
É isso. Veremos o que vai acontecer nesse jogo de domingo. A gente volta depois. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.